Este mês, o acidente radiológico com césio-137 em Goiânia completa 30 anos. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no âmbito radioativo, esse acidente só não foi maior que o da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. O acidente aconteceu dia 13 de setembro de 1987, quando dois jovens catadores de papel encontraram em um prédio abandonado, onde funcionava uma clínica desativada, um aparelho de radioterapia contendo o elemento radioativo. Ao desmontar a peça, os catadores se encantaram com 19 gramas de pó branco, parecido com sal de cozinha, que no escuro brilhava com uma coloração azul. O proprietário do ferro velho, Devair Alves Ferreira, sem conhecimento dos riscos, exibiu o material para amigos e familiares. Só duas semanas depois é que foi descoberta a natureza do material. O incidente virou tragédia, que deixou 129 pessoas contaminadas e 4 mortas por síndrome de radiação aguda. Nós conversamos com o professor Daniel Junqueira Dorta, da área de Toxicologia, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ele fala sobre o problema no descarte errado desses materiais, como que causou o acidente em Goiânia.
O descarte naquela época, ou a forma como ele estava disponível, né, para que fossem recolhidos pelos catadores, que estava na forma errada. Na verdade, qualquer material, como nesse caso, material médico necessário, né, para muitos diagnósticos que emite radiação, quando ele se torna obsoleto ou você vai parar de utilizá-lo, o ideal é que se retorne, que se devolva ele à empresa que fabricou, para que ele seja descartado de uma forma adequada, sem que possa liberar seu conteúdo, né, das radiações ionizantes para a população ou mesmo para o ambiente.
E o local contaminado diminuiu a radiação? Ainda existe risco para a população local?
O césio, especificamente, ele tem um tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que reduz a radiação que ele emite, em torno de 30 anos, ou seja, daqui 30 anos após, ou seja, hoje, aquele césio está emitindo metade da radiação que ele emitia na época do acidente. Mais 30 anos vai cair para 25% da época do acidente, por aí vai. Então, alguns estudos mostram que o ideal para aquele local se torne habitável novamente, ou que as pessoas possam ficar expostas para a exposição ao césio, seria em torno de 300 anos. O que acontece é que se não parte assim, de solo contaminado, né, uma camada profunda, pode ter, ao ser retirado, e tira boa parte desse material contaminado, o que então reduz o tempo necessário para que se volte a poder utilizar aquele local. Não que vai reduzir a zero o risco de exposição, mas vai levar a valores bem mais baixos.
E essa descontaminação, como ela é feita?
Então, a descontaminação das pessoas que possam ser expostas, na época do acidente, né, utilizou-se muito uma substância chamada azul da Prússia, e que ajuda a evitar a absorção do césio. Claro, primeiro foi feita a lavagem, né, das pessoas com água, bastante sabão, para tentar retirar todo o que tivesse aí sobre a pele. Estimula-se a aumentar a sudorese, né, aumentar o suor, para evitar também que isso seja absorvido e possa ser eliminado. E aí utiliza essa substância. Na época, esse azul da Prússia ele era apenas passado sobre o corpo, né? Já que ainda não tinha muito informação sobre a possibilidade de utilizar ele de forma gastrointestinal, sendo ingerido, né? Ainda não estava liberado para isso. Então ele foi utilizado, só aplicado na superfície do corpo das vítimas e ele absorve boa parte do césio. Hoje em dia, esse azul da Prússia pode ser ingerido e se administrado logo após a contaminação por uma substância radioativa, ele consegue reduzir a absorção, por exemplo, do césio em até 40%. Mas se demorar mais tempo, né, que seria o caso lá que demoraram para perceber que o problema poderia ser o césio, e aí o seu efeito vai diminuindo. Na época também teve uma outra substância que foi utilizada como medicamento, que foi desenvolvida pela Marinha, que é o ferro cianeto de ferro e potássio, que também tem a capacidade de absorver a substância, né, no organismo, e assim evitando que ela se acumule no organismo do indivíduo.
E nós vivemos em contato com a radiação natural, né, professor? A
Sim.
partir de que momento ela é nociva à saúde?
Então, para a radiação natural, que a gente tem uma exposição crônica, né, que acontece todos os dias na nossa vida, mas elas são muito baixas, a probabilidade de que aconteça algum dano é muito baixa, né? Então, assim, tem uma estimativa que a gente vai, ao longo de 70 anos de exposição a uma radiação natural, a gente não chega a atingir níveis significativos para aumento de efeitos decorrente da radiação ionizante.
E nesses 30 anos, o que o acidente nos deixou como lição?
Acho que o principal legado é a observação da importância do correto manuseio e principal do correto descarte desse material, de todo, de qualquer tipo de material, né, que utilize fontes radioativas. Eles são extremamente importantes para muito dos diagnósticos que a gente consegue fazer hoje em dia. Então, é importante na parte da clínica médica. Porém, o correto manuseio, e principalmente quando o equipamento se torna obsoleto, a forma como descartar ou eliminar esse equipamento, essa fonte ionizante, é de extrema importância. Não pode ser feita de qualquer forma. E mesmo quando a pessoa está aplicando, o médico ou o técnico lá que estiver utilizando a fonte, ele tem que estar sempre protegido, né, atrás de utilização de luvas, roupas descartáveis, bem como proteções como chumbo, que acaba impedindo a passagem dessas radiações ionizantes.
Ouvimos o professor Daniel Junqueira Dorta, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.